trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade que possam abrir as... Vamos então começar a nossa ordem do dia, que é um agendamento protestativo requerido pelo Partido Chega, no qual vão ser apreciados dois projetos de lei. O projeto de lei 807/14 do Chega, que altera o Código Penal e cria o artigo 335-A, definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo político. Será também debatido o projeto de lei 881/14, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que cria o crime de ocultação de riqueza com vista à prevenção da corrupção e aumento da integridade pública. Antes de iniciarmos o debate, a senhora deputada Sofia Araújo vai fazer o anúncio da entrada de algumas iniciativas. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Informo a Câmara que deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de lei 881, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 14ª Comissão e tem conexão com a primeira. O projeto de resolução 1346, da iniciativa do PSD, baixa à 9ª Comissão. O projeto de resolução 1347, da iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 11ª Comissão. O projeto de resolução 1348, da iniciativa do PEV, baixa à 8ª Comissão. E, por último, o projeto de resolução 1349, da iniciativa do PSD, baixa à 7ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos, então, iniciar a nossa ordem do dia para a apresentação do projeto de lei do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, hoje, ao fim de algumas vezes e alguns anos, o enriquecimento ilícito volta a ser discutido nesta Casa. Após um conjunto de tentativas falhadas, quase sempre boicotadas pelo Partido Socialista, o enriquecimento ilícito chega novamente à Casa da Democracia. O enriquecimento ilícito ou a indignação de um país inteiro, que olha cada vez mais para os seus representantes, para aqueles que acumulam riqueza e para os seus mandatários com enorme desconfiança. O enriquecimento ilícito não é a única forma de combate à corrupção, mas é uma forma importante de combate à corrupção. O enriquecimento ilícito não é a única ferramenta de luta contra o mal endémico que destrói o tecido social português, envergonha os portugueses e afasta eleitos e eleitores e afasta as pessoas cada vez mais do nosso sistema político. Mas o enriquecimento ilícito tornou-se numa mancha tremenda sobre a nossa sociedade. Quem não viu e quem não podia ver, há uns meses atrás, um ex-primeiro-ministro ser lavado completamente perante o olhar atónito de um país que via, hora após hora e minuto após minuto, milhões serem completamente escondidos, lavados, ocultados ou justificados perante a indignação de um país inteiro. Quando discutimos o enriquecimento ilícito, devemos saber que esta Câmara já o fez várias vezes, algumas com a oposição, outras com a oposição do Tribunal Constitucional nas várias vezes que se pronunciou sobre isto. Mas que ninguém tenha dúvidas, representante do povo só há um, são os que aqui estão sentados a decidir. Representante do povo e guardiães da Constituição só há um, aqueles para quem a Constituição serve e que devem, eles próprios, ser o referencial dessa Constituição. Nenhuma autoridade há nesta terra ou noutra acima do povo português que decide soberanamente o seu futuro. A corrupção custa-nos 21 milhões de euros por ano. Podíamos dizer que quase 10% da riqueza criada em Portugal se perde no mar tremendo e incrível da corrupção que temos em Portugal. Mas se estes dados nos devem perturbar e nos devem levar a pensar o que é que podemos fazer para transformar este país num país melhor, não devemos esquecer os últimos dados de que dispomos e que são factos. Factos, para quem tanto gosta desses factos. 88% dos portugueses acredita que o governo é corrupto ou que há corrupção dentro do governo. 88%. 41% têm a percepção de que a corrupção aumentou nos últimos meses em Portugal. 60% diz que o combate à corrupção é ineficiente. E isto é importante sabermos, quando estamos a dias de o Governo vir a esta casa propor uma nova estratégia contra a corrupção em que o enriquecimento ilícito fica completamente fora da equação. E isto é importante quando o Governo prometeu uma grande estratégia de luta contra a corrupção, mas vem a esta casa nos próximos dias defender aquilo que é tudo o seu contrário, que é perdoar os corruptos se o confessarem. É dar tapete vermelho, via verde e via aberta à corrupção em Portugal. 27% acha que a maioria dos deputados são abrangidos por fenómenos de corrupção. 16% acredita que há ministros que são corruptos. 15% acha que o próprio primeiro-ministro está envolvido em corrupção. O cenário de um país que podia ser a Albânia ou a Macedónia, mas é aqui mesmo na ponta oeste da Europa. Aqui mesmo no país que podia ser a pérola da Europa e que se tornou num emaranhado tremendo de corrupção que só destrói e só faz deixar de acreditar aqueles que ainda acreditavam que era possível fazer Portugal. Claro que teremos sempre a oposição dos velhos do Restelo. Aqueles que dizem que não podemos fazer diferente. Ou porque o Tribunal Constitucional não deixa, ou porque a Constituição não quer, ou porque os nossos antepassados não gostavam, ou porque as nossas avós não lhe alegravam. Mas a verdade é que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, diz, e cito, cada Estado deve adaptar as medidas legislativas para criminalizar, cito, criminalizar o enriquecimento ilícito. Para aqueles que andam sempre com as Nações Unidas na mão e com as convenções para trás e para a frente e para um lado e para o outro. Hoje era um bom dia para se lembrarem quando votarmos a criminalização do enriquecimento ilícito. Porque é que a Convenção das Nações Unidas disse que devíamos criminalizar este fenómeno? Mas não devemos esquecer também que esta não é a única forma de o fazer. E por isso Chega propôs nesta casa a duplicação das penas por corrupção em Portugal. A que o Partido Socialista honrosamente se opôs dizendo como é que ficariam os outros fenómenos de corrupção, como a corrupção no desporto ou a corrupção internacional. É o mesmo que dizer não sancionem os pedófilos, senão como é que os pobres dos violadores vão ficar a seguir. É o pior de todos os argumentos. Hoje temos uma hipótese única de dar ao país um sinal de que este Parlamento não é condiscente nem complacente, não é condescendente nem aceita que haja gente a chegar a Lisboa com uma mão atrás das costas e a sair com tesouros escondidos para o resto do país. Hoje este Parlamento pode mostrar ao país que não aceita que chegue a Lisboa sem nada para fazer discursos políticos e daqui saia com fortunas enormes no cofre da mãe, do pai, da avó ou de outros quaisquer. Hoje alguns dizem que não e que é populismo, mas lá fora os portugueses sabem que é tempo deste Parlamento finalmente criminalizar o enriquecimento ilícito. Olhamos para o que dizem os jornais e vejam como nos envergonha coisas destas. Entram pobres e saem ricos. Será possível condenar políticos em Portugal? Qualquer um que olhasse para isto, de lá de fora, cá para dentro, pensaria que vivemos no Reino da Macedónia ou numa Albânia escondida pela União Soviética. Mas não, é Portugal. Portugal, parte da Europa Ocidental, que não consegue e continua a não querer criminalizar o enriquecimento ilícito. Outros dizem-nos que esta é a história de como este Parlamento nunca conseguiu ter um consenso. E só isso devia nos fazer parar para pensar hoje. Como é que chegamos a acordo com tanta coisa? E não conseguimos chegar a acordo para criminalizar aqueles que vivem à conta do dinheiro dos portugueses, que vivem ocultando o rendimento aos portugueses e que vivem a roubar dinheiro que é de todos e que devia ser de todos distribuído. Hoje este Parlamento tem uma oportunidade única para o fazer. Queria terminar esta intervenção, Sr. Presidente, deixando claro aquilo que é o meu sentimento. Nós sabemos que o Tribunal Constitucional já por duas vezes aferiu propostas semelhantes a esta. Sabemos também que o Tribunal Constitucional tem a função única de salvaguardar a Constituição. Mas também sabemos que somos nós os mandatários desse povo português. E também sabemos que não podemos ceder naquilo que é o objetivo essencial de criminalizar o enriquecimento ilícito. todas as outras tentativas que visam transformar o enriquecimento ilícito numa espécie de obrigação declarativa acrescida ou uma obrigação fiscal subsequente. Podem até vir a passar no crivo do Tribunal Constitucional, mas não salvaguardarão o essencial, que é dizer aos portugueses que não é tolerável que quem gera o seu dinheiro, quem dá a cara todos os dias pela República, chegue sem nada, saia com tudo, sem sequer justificar. Essa era a mensagem que devíamos passar hoje. E devíamos mostrar neste Parlamento um ato de resistência. De resistência porque sabemos que, neste caso, a história está do nosso lado. A razão está certa e aqueles que esperam de nós ação são os que esperam que criminalizemos o enriquecimento ilícito. Passaram anos demais e décadas demais. Várias vezes e em várias décadas este Parlamento discutiu a criminalização do enriquecimento ilícito. Mesmo com o Governo a querer esconder este dia, mesmo com o Governo a querer esconder esta iniciativa, mesmo com a Ministra da Justiça a vir cá dois dias depois para fingir e fazer de conta em relação ao enriquecimento ilícito. É a nós e só a esta Câmara que cabe dar o sinal fundamental de que podemos, devemos e queremos criminalizar o enriquecimento ilícito como luta fundamental contra a corrupção. Esta é uma proposta equilibrada que remete para a legislação fiscal em muitos dos domínios, que remete para um aumento de pena para 5 anos, nomeadamente possibilitando, nos casos de titulares de cargos políticos, a aplicação de medidas de coação previstas no Código de Processo Penal. Esta é uma proposta em muito semelhante ao que de melhor se faz nos países europeus próximos de nós. E hoje podemos escolher ou dar o passo, ou voltar a acobardar-nos, como sempre, perante as trevas de um país que não sai nem consegue sair da luta fraca, ténue e muito, muito tímida contra a corrupção. Nós temos, devemos e vamos combater a corrupção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para apresentar o seu projeto de lei a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Porque não há pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A legislação em vigor apresenta falhas no cumprimento dos objetivos de combate à corrupção no nosso país, nomeadamente no que diz respeito à falta de consequências penais para o enriquecimento ilícito e ocultação de riqueza. A situação torna-se especialmente alarmante quando quase 90% dos portugueses acredita que há corrupção no governo e que os deputados na Assembleia da República e os banqueiros estão entre os mais corruptos. Este tipo de crença mina a confiança dos cidadãos nas instituições, afastando-os da vida política, reduzindo a sua participação e, consequentemente, enfraquecendo a democracia. Os titulares de cargos políticos têm uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à transparência dos seus rendimentos, não só devem declará-los, como devem justificá-los e, por fim, devem ser punidos em caso de ocultação intencional de riqueza. Assim, tendo em conta o princípio da boa gestão dos assuntos e recursos públicos, importa tomar medidas que promovam uma cultura de rejeição da corrupção, devendo, para tanto, ser feito um esforço de impedir a retirada de vantagens económicas desta prática criminosa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora às demais intervenções. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há 14 anos que o PCP trouxe a primeira proposta sobre criminalização do enriquecimento injustificado que foi discutida na Assembleia da República. Essa luta temos levado por diante e continuaremos a bater-nos por ela e temos muita coisa a dizer sobre o combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira, sobre a criminalização do enriquecimento injustificado. E diremos tudo o que temos a dizer no debate que está agendado para sexta-feira, em que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar propostas e iniciativas legislativas. Sob o agendamento de hoje e esta proposta em concreto que o Sr. Deputado chega aqui nos traz, tenho apenas duas notas muito simples a deixar. Uma primeira para dizer que se trata apenas de um fingimento sobre o combate à criminalização ou enriquecimento injustificado, porque quem quer verdadeiramente combater o enriquecimento injustificado